ar Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Sexta-feira, 19 de dezembro de 2025. Saudações amazônicas a toda a nossa audiência, que desde o último dia 15 revive a luta do herói da floresta, reafirmando que a defesa da vida, da terra e dos povos da Amazônia segue mais atual do que nunca. No programa de hoje, a gente vai tentar reviver esse legado de luz que já na próxima segunda-feira vai encerrar a Semana Chico Mendes em Rio Branco.
Com vocês, a Hora da Poronga, trazendo luz às questões que envolvem a vida de quem vive na floresta.
Sob a luz da poronga, espécie de lamparina que é símbolo do extrativismo e particularmente dos seringueiros, Viva Maria hoje é memória.
Chorou, chorou, nas matas de Chapuri, fogo queimou, ardeu em meu coração.
Francisco Alves Mendes Filho nasceu no Seringal, Porto Rico, em Chapuri, no Acre. E isso em 15 de dezembro de 1944, filho do migrante cearense Francisco Alves Mendes e de Maria Rita Mendes. Começou no ofício de seringueiro aos 9 anos, acompanhando o pai em incursões pela mata. Chico Mendes lembrou dessa fase de sua vida em uma longa entrevista concedida em 1988 ao Centro Radiofônico de Informação Alternativa, o CRIA, um antigo núcleo do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, o IBASE. E nessa entrevista, ele denuncia os modos de vida impostos à sua gente.
Comecei igual como os outros seringueiros também, submetido às ordens dos patrões. Nós começamos com 9 anos de idade, em vez de receber a carta, a lição do ABC, aprendiam, tem que aprender a sangrar a seringueira, porque durante muitos anos, ou seja, desde o século passado até 1970, pelo que eu sei, em nenhum seringal da Amazônia era permitido se criar escola, e os patrões seringalistas não deixavam. Primeiro porque isso se o filho do seringueiro fosse para a escola, ele ia começar a aprender a ler, escrever, ia contar, e aí descobriu a exploração que estava sendo imposta aí. Então isso não interessava para o patrão. E por outro lado, isso influía no aumento de produção. Então, em vez do filho do seringueiro ir para a escola, tinha que ir para a seringa para poder fazer mais borracha e aumentar a produção do seringal. Então, nesse sentido, durante longos anos, a maioria, a grande maioria, ou quase todo mundo, não sabia ler nem escrever. De modo que chegava ao final do ano, sempre o seringueiro trabalhava o ano todo, achando que no final do ano lucrava algum saldo, alguma coisa, e sempre ficava devendo, porque não sabia contar, não sabia fazer conta, então o patrão enrolava ele de qualquer maneira. E eu, com 9, 10 anos também, como todos os outros, comecei a minha atividade como seringueiro mesmo. Meu pai, também o ABC, era ensinar a sangrar a seringueira.
Sobre seu processo de alfabetização, Chico Mendes contou que aprendeu a ler com o militante comunista Euclides Távora, que participou do levante comunista em 1935 em Fortaleza e da Revolução de 1952 na Bolívia. Após retornar ao Brasil, Távora fixou residência em Chapuri.
Houve um momento que teve alguma coisa mais diferente para mim. Não sei se eu acertei numa loteria. É que, de repente, no Seringal, em que nós morávamos, foi em 62, uma tarde chegou em nossa casa uma pessoa diferente dos outros seringueiros. Trabalhador, um seringueiro, mas também com um aspecto totalmente diferente e com uma linha diferente, um linguajar diferente dos outros companheiros. Aquela pessoa, pela coincidência, passou em nossa casa num dia que nós tínhamos chegado da estrada, da seringa, que estávamos defumando leite, e ele começou a conversar com a gente. E eu comecei a me interessar o modo de falar daquela pessoa, a forma com que ele se expressava. Ele trazia alguns jornais que, por sinal, não conhecia nem o que era jornal ainda. E eu me interessei por aquilo, parece que ele percebeu o interesse, de modo que, a partir dessa conversa dele lá com meu pai, comigo, ficou acertado que a gente visitaria o seu barraco. E isso aconteceu em 62, e eu sei que aí, a partir de um dia, a gente fez uma primeira viagem no seu barraco. Se caminhava 3 horas, de picada na selva, Varadouros, para ir até a casa dessa pessoa. E ele morava sozinho no barraco. Depois ele demonstrou interesse em me ensinar a ler. E aí houve um acordo com ele e meu pai para que eu fosse liberado ao sábado e domingo ficar na casa dele. Depois de um ano, mais ou menos, é que ele começou a se identificar. Ele era sobrinho de Juarez Távora. O nome dele era o Clito Fernando Távora.
Uma das conquistas da luta de Chico Mendes foi a criação do Conselho Nacional dos Seringueiros, hoje Conselho Nacional das Populações Extrativistas. É o nosso querido CNS, criado durante o primeiro Encontro Nacional dos Seringueiros, que foi realizado em Brasília, no dia 17 de outubro de 1985. Ah, se vão 40 anos, uhul! A mobilização pela realização desse encontro e pela criação do Conselho também foi lembrado por Chico Mendes na entrevista que a gente vai continuar ouvindo.
O Conselho Nacional de Seringueiros surgiu, primeiro, de uma preocupação que os seringueiros tinham. Desde 76, quando começamos o movimento de empate das derrubadas, movimento de resistência contra os grandes matamentos, e de 76 até 84, mais ou menos, a gente levou esses anos todos de resistência, e chegou um momento que a gente começava a se preocupar, porque a gente tinha uma luta, uma resistência contra o desmatamento, mas ao mesmo tempo a gente não tinha uma proposta alternativa a apresentar, um argumento mais forte para justificar por que a gente queria defender a floresta. E daí surgiu uma ideia de algumas pessoas, de alguns assessores do Sindicato de Chapuri e do próprio sindicato, de se organizar um encontro nacional de seringueiro ou se levar uma comissão de seringueiro a Brasília para discutir algumas coisas. Essa comissão seria uma comissão ampla de toda a região amazônica. Bom, nesse momento, a Maria Ligretti trabalhava no Inesp, em Brasília, e topou a ideia, gostou muito da ideia. Em maio de 85, eu fui a Brasília e tive uma reunião com o pessoal do Ministério da Cultura, do Promemória. A minha preocupação era encontrar apoio financeiro para a realização desse encontro. Enfim, o Inesp, o Promemória, assumiu. E outras entidades também assumiram, inclusive a Oxfam, a agência inglesa, decidiu financiar também, ajudar financeiramente o encontro. Isso é o primeiro encontro nacional de seringueiro, porque nunca os seringueiros tinham ido a Brasília reivindicar os seus direitos. E a partir da minha volta de Brasília, criamos uma comissão organizadora e composta pelo sindicato, pelo Projeto Seringueiro e outras entidades. E aí, de repente, alguns companheiros foram deslocados para outras regiões da Amazônia e, finalmente, em outubro, nós conseguimos reunir 130 seringueiros de toda a região amazônica em Brasília. Nesse encontro, contou com a participação de observadores, tanto a nível nacional como internacional. E durante os dias de discussões que transcorreram lá em Brasília, no final, nós descobrimos uma proposta que seria a criação da reserva extrativista na Amazônia. E com isso foi criado o primeiro grupo de trabalho para discutir, aprofundar a discussão sobre a questão do projeto, da figura de um projeto que desse a imagem da criação da reserva extrativista na Amazônia. A grande verdade é que a ideia pegou de cheio. Aí foi constituído, já no encontro, foi criada uma diretoria provisória do Conselho Nacional de Seringueiros.
Aí foi instituído enquanto conselho?
E aí foi se instituindo aos poucos, ele já obtivemos seu registro em Rio Branco.
Ai, que coisa boa poder ouvir a voz do nosso Chico Mendes nessas gravações do Centro Radiofônico de Informação Alternativa, o CRIA. antigo núcleo do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, o IBASE, uma voz que tanto nos inspira. Viva Chico Mendes!
Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Régia.